aí, pessoal, bem-vindos à primeira edição do Sete Jagunços Comenta, mais um podcast do site Arte Final. Depois dos Sete Jagunços e do Pilha de Gibis, nós agora temos um podcast para comentar sobre obras visuais, cinematográficas, televisivas e tudo mais que der na telha. Esse podcast ele não vai ser periódico, então a gente vai lançar conforme for aparecendo as obras que a gente quiser falar, que não cabe nem no Pilha nem no Sete Jagunços. Para estrear Sete Jagunços Comenta, não poderia ser outra obra senão filme Liga da Justiça. Uns amam, outros odeiam, outros acham que passou, que foi melhor do que o que esperava, outros que foi pior do que o hype que construiu. Mas vamos ver quais são as opiniões dos jagunços que estão aqui presentes hoje. Eu sou o Marcos e nessa primeira edição nós temos o Luigi.
E aí, pessoal, beleza?
O Marlo.
De volta à sala de justiça.
O Mauro Elovitch.
Do Euclid.
E o Yuri.
E aí, beleza, gente?
Bom, eu quero começar avisando que esse podcast ele vai estar recheado de spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme Liga da Justiça, dá um pause aqui, vá assistir e depois volta e vê se você concorda com a nossa opinião.
Vamos lá. É isso aí.
Na verdade, pelo que a gente já estava discutindo antes, tanto fora do ar quanto no nosso grupo lá no WhatsApp, nem a gente concorda muito com a gente, né? As opiniões estão bem diversas. O filme ele veio com toda aquela polêmica e toda aquela estética que o Zack Snyder já tinha implementado tanto em Man of Steel, né, no Homem de Aço, principalmente em Batman vs Superman, né? A Origem da Justiça. A crítica foi pesadíssima, pouca gente gostou do filme. Na verdade, eu acho que quem lê os quadrinhos, 90% de quem lê quadrinhos não gostou do filme. O pessoal meio que tava esperando algo nesse sentido pra o Liga da Justiça. Só que no meio do caminho teve Mulher Maravilha, né? Que deu aquele sopro de esperança no universo cinematográfico da DC. Foi um filme muito legal. E agora, Liga da Justiça. E aí, senhores, quem quer começar a falar das suas impressões iniciais desse filme?
Eu achei que ele funciona mil vezes melhor do que o BVS. Eu acho que se algumas coisas, por exemplo, efeitos especiais, CGI, ou o acabamento do filme, ele fica a desejar, inclusive em relação a Man of Steel e BVS, o roteiro tá anos luz à frente do BVS. Por mais simplório que seja, BVS tem uns furos de roteiro grotescos. A história é completamente coerente. Você é incomodado do cinema, do tão tosca que a história de BVS era. Na Liga, não. Na Liga, eu me diverti. Foi um filme que funcionou pra mim. Ele tem os seus defeitos. Ele tem a descaracterização do Batman, que é o meu personagem preferido. Mas nada que me cause aquele incômodo de sair xingando do cinema, igual eu saí quando eu vi a cena da Marta ou a cena da Jujuba do BVS. Eu saí satisfeito. Eu não achei que é um filme histórico nem nada, não vai ser nada que vai mudar a concepção dos super-heróis no cinema, mas como uma diversão, principalmente uma diversão leve, uma diversão estilo oitentista, ela funciona muito bem, apesar dos defeitos dela.
Eu concordo com você, Mauro. O roteiro dele é bem raso. A desculpa que eles têm para juntar os heróis também não é nada demais. Talvez esse começo tenha sido bastante apressado para juntar todo mundo, né? A forma que o Batman vai atrás do Aquaman e do Flash me incomoda um pouco, porque para mim foi muito rápido e, assim, é uma coisa que a gente tem que ver, e isso vem desde Man of Steel. Eles estão um pouco se lixando para Identidade Secreta, né? Porque em vários pontos do filme o Bruce Wayne não tá nem aí para Identidade Secreta dele. O pessoal chama ele de Bruce ou quando ele tá com uniforme, ou de Batman sem ele tá com uniforme. A Lois chama o Superman de Clark de novo na frente de dois policiais naquela cena que ele briga com o pessoal. Então, eles não estão nem aí com Identidade Secreta. Então, isso acaba me incomodando um pouco, mas talvez seja uma coisa que nos dias de hoje não caibam mais, talvez seja uma coisa que seria mais daquele meu lado nostálgico de leitor de quadrinhos que cresceu lendo coisa e vendo coisa com identidade secreta, e isso pra mim incomoda um pouco.
Marcos, você sabe que esse é um mal moderno nesses filmes de super-herói, né? E um exemplo clássico disso reside nos filmes do Homem-Aranha, desde lá atrás com o Sam Raimi, né? A cena mais icônica disso é a do trem, né? No segundo filme. Nesse mais recente, já no MCU, a própria May descobre que o Peter é o Homem-Aranha no final. Com o Homem de Ferro, a coisa é ainda mais sintomática, porque logo no primeiro filme, Tony Stark já revela publicamente que é o Homem de Ferro. Até na publicidade da trilogia e nos filmes dos Vingadores, ele raramente aparece de Elmo. Tudo pra valorizar o rosto do intérprete, né, do Robert Downey Jr. Bom, quanto ao filme da Liga, o que consegue me incomodar mais que o design de produção amador é a conveniência e a preguiça dos MacGuffins, das caixas maternas. Não apenas no sentido de desvirtuar o conceito original de Jack Kirby, mas assim, esse fato tão simplista de distribuir três caixas maternas entre Atlantes, Temiserianos e Humanos, né? Que elas juntas deflagrariam um apocalipse. Que por acaso deu origem também ao aparato e às próteses biomecatrônicas do Cyborg, né? Que é um conceito que veio lá do Geoff Johns, né? Nos 952. Cara, deveria existir um problematizador aí, como, sei lá, trechos da equação de vida do Darkseid, armazenados em cada uma dessas caixas maternas. Aliás, o próprio Darkseid, Apocalipse, Novos Gênesis, Novos Deuses, o Steppenwolf, deveriam ter sido apresentados, como naquele clássico episódio do desenho da Liga da Justiça, Twilight.
Deixa eu ver se entendi. Orion é filho do próprio Darkseid?
Nova Gênesis e Apocalipse vivem em guerra há séculos. Parece que Darkseid e o Pai Celestial trocaram filhos como parte de um tratado de paz. Coisa de maluco pra mim.
A propósito, o filme carece de apresentações e origens como a do próprio Aquaman. E, assim, o Marlow falou no review dele, disponível no site Arte Final HQ, que esse Aquaman lembrava o personagem da gestão do Peter David. Pois bem, eu discordo completamente. O Aquaman do Peter David tem a personalidade do Namor. E o mais próximo do que vimos disso no Transmídia foi no próprio desenho da Liga, aquele Aquaman que ele recebe para a própria mão, né? Esse Aquaman do filme, no primeiro momento, se tem a impressão que ele seria um monarca outsider, cheio de personalidade, né? Mas o que a gente vê é um Thor do Taika Waititi, uma versão subaquática. Pessoalmente, acho que foi um desperdício, porque se tivessem feito direito, a DC saía na vanguarda como o primeiro personagem marítimo nas telonas, e se apoderando, inclusive, de uma personalidade que nem dele era originalmente, né? Que era o Namor.
Primeiro vocês afundam um submarino nuclear e depois nos ameaçam para fazer a paz. Quem lhe deu o direito?
Eu sou o herdeiro do trono de Atlantis.
Um país que nem ao menos é reconhecido.
São esses os termos finais. Recusem por sua conta e risco.
Suas exigências são ultrajantes. Elas comprometem toda a defesa e economia do mundo.
Problema seu, não meu.
O problema principal disso que vocês estão falando é um problema de concepção desse universo compartilhado da DC. Ele não construiu os personagens. Ele tinha que ter construído um filme do Aquaman, um filme do Flash, e reunido eles com personagens com background, com uma coisa que os levasse a se juntar, e daí você podia fazer alguma coisa mais elaborada, tipo o que foi feito nos Vingadores. Pela proposta deles de só ter mostrado a origem do Superman, o Batman rápido em flashes no BVS e a história da Mulher Maravilha, não dá pra você esperar outra coisa. Qualquer coisa a mais que fizesse, o filme ia ficar arrastado. Eles fizeram uma concepção pobre de jogar todo mundo rápido para fazer a liga. Então o erro, não, na minha opinião, não é no filme. O erro é da concepção de filmes, de universo compartilhado que a DC fez. Como filme individual, por mais simples e simplório que seja, ele funciona mil vezes melhor do que BVS. Na minha opinião, funciona até melhor do que Mulher Maravilha.
Eu fui com a mente aberta, assim, para assistir o filme, mas, assim, eu não gostei, assim, não gostei mesmo, assim. Eu fiquei extremamente incomodado, assim. Eu não relaxei no filme, não fiquei relaxado, não. Não me diverti com o filme, não. É claro que tem umas cenas que são, assim, até interessantes, aquela cena que o Superman e o Cyborg lá conseguem separar as caixas, né? A história em si é uma história extremamente simplista, sabe? Assim, o vilão eu acho péssimo, acho que todo mundo deve concordar com essa questão, assim, a forma como eles caracterizaram o vilão eu achei de uma das piores caracterizações que eu já vi em filme de super-heróis, assim. Todo mundo concorda que a computação gráfica, os efeitos especiais do filme são péssimos. Com relação aos personagens, assim, cara, eu odiei a forma como eles caracterizaram Batman nesse filme. Não gostei do Flash. Esse, pra mim, não é o Flash. Com relação à Mulher Maravilha, é um personagem que se tornou extremamente carismática, né? Apesar dela funcionar como a Gal Gadot, né? Mas, assim, existe, de um tempo pra cá, uma caracterização dela, assim, com frases feitas, sabe? Umas caras e bocas, que termina limitando o personagem, sabe? Agora, e nesse ponto eu concordo com o Mauro. O grande problema do filme é toda a caracterização de estruturar esse universo como um todo, sabe? Se eles tivessem feito isso com paciência, a construção desse universo, você fazendo filmes individuais até chegar no filme da Liga, eu acho que o filme da Liga teria saído melhor. Ou eles fazerem ao contrário do que a Marvel fez, sabe? De vez fazer filmes individuais e lançar, poderia fazer um filme da Liga e desse filme da Liga você lançar filmes individuais. Eu teria colocado, na minha opinião, eu teria utilizado a história da Liga da Justiça de Bruce Timm, os três primeiros episódios que eles falam da formação da Liga da Justiça, que é colocado com, se eu não me engano, com os Marcianos Brancos. Teria sido bem interessante e fazer como o Luiz está colocando ali, construir de alguma maneira o filme que você pudesse situar os personagens na sua origem, isso com pouco tempo você consegue fazer isso. Só que tem hora, assim, a gente conhece a história de Cyborg, é fácil, a gente conhece, só que o público não vai conhecer, você fica perdido que ainda nada é esse cara, né? Com relação à ressurreição do Superman, aquilo me incomodou, né? Porque quando você pensa nos quadrinhos, né, e tudo que levou à morte dele e a forma como eles trazem ele de volta, foi uma coisa muito bem construída, né? No filme foi uma coisa assim tão simplista para trazer ele de volta que eu não acreditei naquela volta deles.
Eu diria assim, que o diretor, a DC, teria bola se não tivesse ressuscitado o Superman, velho. Eu não trazia o Superman de volta, cara. Eu frustrava mesmo, assim, o fandom. E deixava, trabalhava o próximo filme do Superman exatamente essa questão da ressurreição dele. Trazia o Superboy, trazia o Aço, trazia o Erradicador. Fazia uma história foda do Superman, cara. Vamos fazer um filme do caralho do Superman? Vamos fazer. É esse tipo de coisa, essa pressa de Hollywood, sabe? Por exemplo, o filme do Thor, do Ragnarok, queimou logo o planeta Hulk, cara. Vamos fazer um filme da Liga? Pronto, vamos usar esses personagens mesmo e foda-se. E vamos trabalhar no pensar no próximo do Superman e fazer direito, porra. No final das contas, qual a diferença do Superman aqui, cara? Superman deu umas porradas no final do Steppenwolf, e aí? Usaram o MacGuffin da caixa materna pra trazer ele de volta. Bem mais interessante se eu tivesse jogado ele num poço de Lázaro, por exemplo.
Você sabe o que é que eu acho que vai acontecer? Esse filme da Liga da Justiça, na verdade, eu acho que vai marcar uma espécie de fim pra coisa toda. Embora ele não tenha, assim, um caráter tão bem resolvido quanto o filme dos Vingadores, como fim de um ciclo, né? Como fim de uma fase, que é como chamam nos filmes da Marvel. Existe toda essa questão de que a visão do Zack Snyder provou não ser a melhor possível para o universo, que os filmes fizeram dinheiro, mas não tiveram prestígio de crítica, o prestígio de público ficou bastante dividido desde o primeiro momento, e exceto pela Mulher Maravilha mesmo, no geral, existe uma espécie de consenso de que foi tudo um grande tiro na água. Agora sim, existem coisas a serem consideradas que não é o que me faz ter uma opinião favorável a respeito de Liga da Justiça. A Warner obrigou os produtores a limitar a duração do filme em não mais que 2 horas, e ele tem 2 horas e 1. Já estão aí pela internet várias cenas cortadas do filme que parece que acrescentariam bastante coisa à trama do filme. É um filme aquém do que a gente esperaria para assim, ser um filme de apoteose, que o filme da Liga da Justiça era para ser uma apoteose, que nem vocês falaram aí, era para ser uma obra-prima, era pra ser do caralho, mas eu acho ele do caralho, por exemplo, assim, dentro desse universo, entendeu? Que foi construído com todas as limitações, ele é muito melhor, muito superior a Batman vs Superman, na minha opinião, entendeu? Por exemplo, assim, o filme do Thor também foi um filme que eu me diverti muito, entendeu? Mas só que eu não fiquei pensando nele depois que acabou. O filme da Liga da Justiça, eu fiquei pensando, porra, aquilo foi tão legal, entendeu? Que cena bacana, aquela luta lá, quando o Superman é ressuscitado, que ele briga com a Liga inteira, que cena bacana aquela, como tá bem feita a pancadaria, a Mulher Maravilha tá, porra, tudo que ela faz ali tá sensacional. O Flash tem esses problemas todos aí, entendeu? Mas ele tem os seus momentos lá. Foi o melhor filme da Liga que era possível fazer com as pessoas envolvidas, com as histórias envolvidas. Claro, eu concordo que não é nem de longe o melhor filme da Liga que poderia haver. É assim, a gente sabe que o Joss Whedon é mais sensível, que o Snyder é porradeiro e tal, assim. Mas para um filme dirigido por duas pessoas diferentes, ele tem uma unidade incrível, cara. Você, na verdade, assim, você não para assim para pensar, ah, isso foi o Snyder, isso foi o Whedon. Exceto por uma coisa ou outra, assim, o filme funciona bem como uma obra completa. Parece um trabalho de uma pessoa só, e isso para mim é um mérito. Tudo bem, o visual é feio, mas isso aí, enfim, é a estética do Snyder desde 300, na verdade, né? Essa obsessão dele com um cenário digital, com CGI, com um raio azul subindo pro céu com lixo em volta, né? Que o pessoal até faz muita piada com isso. Mas ele tá saindo do comando dessas coisas, dessa expansão do universo DC no cinema, e eu acho que o que vai acontecer é uma espécie de reboot, entendeu? Vão estar lá os mesmos atores e tal, assim, mas eu acho que vão dar agora um direcionamento completamente diferente, mais voltado, o clima um pouco mais pra cima, né? Que teve a Mulher Maravilha e que tem o Liga da Justiça também.
Amy Adams é uma atriz do caramba, né? De nível top, né? Então, assim, ela demonstrava, assim, na sua interpretação, a tristeza, a falta, sabe? Aí, quando o Luiz agora citou a questão de você fazer um Homem de Aço 2, focado na questão do retorno, se fossem fazer, né? Com o mistério dos quatro Superman. Aí, eu até peço a ajuda de vocês. Tem uma minissérie que se passa entre a morte e o retorno dele.
Funeral para um amigo.
Pronto. É, aí tem uma passagem, cara, que eu acho que é Lois tentando. Ela vai entrar num apartamento. E ela fica hesitando entrar no apartamento ou não. E quando entra, tá os pais de Clark lá. Cara, eu fico pensando numa cena dessa, Amy Adams interpretando, sabe, cara? Assim, e o nível de potencial dramático que ela poderia trazer. Porque você vê muitas limitações ali, sabe? Nas interpretações dos outros atores, né? Você pega Jeremy Irons, é top, né, cara? O cara, ele funciona bem como Alfred, não tá no nível, eu acho, de Michael Caine, que eu acho que Michael Caine pra mim foi o melhor Alfred que já apareceu no cinema, mas assim, funciona. Mas no caso, a Amy Adams, pra mim, assim, de todo o filme, eu acho que pra mim foi a única personagem ali, ela fazendo Lois Lane, que me tocou. Pena ela ser muito mal aproveitada, né?
Ela, o fato de ela ser a grande arma, né, a arma pra parar o Super-Homem, eu achei isso sensacional.
Arthur Curry, o Aquaman.
É com ele.
Partes do corpo orgânicas e biomecatrônicas. Ele é um ciborgue.
É melhor você sair daqui.
Barry Allen.
Quem quer que esteja procurando, não sou eu. Você é o Batman?
That the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes.
Toda a concepção que as pessoas discutem da questão da mudança do pessimismo, do Dark, do BVS para o Liga da Justiça não é o ponto principal. Para mim, o principal erro do BVS não é ele ser Dark, não é ele ser mais pesado. Para mim, o principal problema é ele ter um roteiro tosco. Se eu fosse ficar aqui apontando todos os furos, desde o negócio do Super-Homem não conseguir salvar a mulher, do Batman ser facilmente manipulável, do Luthor criar um monstro alienígena, sendo que ele tinha ódio de alienígenas, e por aí vai, é o que me irrita mais. O BVS, pra mim, ele funciona como cenas esparsas, legais, a briga do Batman contra o Super-Homem, a luta do Batman lá pra salvar a Martha, que funciona legalzinho. Mas como um filme, ele é muito ruim. A história dele é muito ruim. E a Liga não é porque ela é mais alegrinha ou mais leve que ela funciona bem. É porque ela é mais coesa. É um filme do começo ao fim feito para divertir, uma história reconhecidamente rasa e que tem que falar muita coisa em pouco tempo, mas funciona. Sem ter esses buracos, sem ter tosqueiras. E então o problema todo dela não vem desse tom mais alegre, mais light. Eu não acho que rebutar para ser mais leve igual a Marvel seria a solução. A solução seria construir melhores personagens, dar tempo a histórias interessantes para serem construídas ao invés de jogar coisas aleatórias e querer que o público engula, e se você não engoliu, você não entendeu a história.
Cara, o Batman, assim, eu gostei muito, assim, aquela coisa suja, mas industrial, assim. Inclusive aquele treinamento dele, crossfit pesado no BVS, gostei pra caramba. O visual do Batman é meio que tomou conta de tudo, né? Tudo ficou mais sombrio, assim. Todos os personagens tiveram que seguir essa estética. Por exemplo, o Aquaman. Cara, cadê o verde e o laranja do personagem? Me desculpe, cara, mas eu não consegui enxergar, definir que cor era aquela roupa do Aquaman. Como vai ser esse filme do Aquaman, cara? Porque eu não gostei desse do que acontece lá naquela luta em Atlantis, aquela coisa escura, aquela. Eu sei que tá, o visual do oceano deve ser escuro pra caramba, véio, o fundo do mar e tal. Eu não sei como é que o James Wan vai fazer isso, mas eu confesso que eu fiquei preocupado, porque eu não gostei nem um pouco, véio, daquele visual. O Cyborg, tudo bem, a gente vê que o visual dele tá enrolado no papel alumínio. É, aquilo ali é um aspecto meta dele. Depois, no final, a gente vê que ele assume mais o aspecto dos 952 atual, né? Mas assim, cara, eu gosto muito do visual do Cyborg, do Marv Wolfman, do George Pérez, aquela coisa mais clássica. E parece que a DC tem vergonha disso, cara, de usar aquela roupa cafona mesmo, sabe? Que nem a Marvel tem, viu? A Marvel estiliza assim, faz os uniformes mais parecidos, sabe? Como a gente viu agora do Doutor Estranho, né? Bem, bem fiel ao quadrinho, assim, mas não, cara. E o Flash, ele usa o argumento da carenagem, porra, Deus me perdoe, vocês me perdoem, mas eu acho o design de produção dos seriados da CW melhor do que todos esses filmes do Zack Snyder, cara. E olha, como eu disse a vocês, eu gostei dos filmes anteriores. Mas você vê, por exemplo, a roupa do Superman que aparece no seriado Supergirl, cara, muito melhor, velho, que esse do Superman. Porque você vê, cara, o personagem, porra, bombado, o cara lá sem camisa, o cara não precisa de enchimento em roupa nenhuma. E, cara, a roupa dele tava horrível nesse aqui. Com CGI e tudo, assim, coisa tosca. Coisa que não precisa. A gente vê CGI que não precisa, cara. A gente vê CGI nas Amazonas lá, pô. Não teve porra nenhuma dessas coisas no filme da Mulher Maravilha. O visual limpinho, redondinho. Aí se eu até me pergunto, teve o filme do Lanterna Verde, do Martin Campbell? Qual a diferença do visual desse filme da Liga da Justiça pro visual do Lanterna Verde? Porque quando eles aparecem, os Lanternas Verdes, naquela batalha, no passado, eu não senti diferença nenhuma, mesma coisa. E, cara, você vê também, até a Mulher Maravilha, a indumentária dela tá um pouco apagada, assim, em relação ao filme anterior da Mulher Maravilha. Tudo bem, é o mesmo layout do filme do BVS. Os gadgets, por exemplo, o transportador que eles usam, que o Batman fica assim, vangloriando. Você vê lá em Star Wars, cara, o layout é o mesmo dos transportadores dos Clone Troopers. Igual, bicho, igual. Você pode pegar e comparar. Assim, eu não achei nada inspirado, assim. E eu digo, assim, eu vi todas as prévias e nada me empolgou, bicho. Eu fui de coração aberto, porque eu vi galera, pessoal falando bem, mas design de produção péssimo, pra mim comprometeu muito o filme, cara. Pode ter as piadas e tudo assim, mas era feio, cara. E naquela reta final, na ação lá, você via aquelas coisas roxas brotando lá. Parecia o Quarteto Fantástico, esse último Quarteto Fantástico aí, que foi uma bomba. Aquela corrida do Superman com Flash. Cena massa, ideologicamente massa, mas cara, feio. Feio demais, bicho. E assim, eu tava com o Yuri, antes da gente entrar, aí tava lá um material publicitário do Thor, Ragnarok, do lado tava da Liga da Justiça. Muito mais bonito, pô. E o filme da Liga, caro pra caramba. Assim, quer dizer, e o resultado, pelo menos a bilheteria pra eles, que é o que vale, foi bem aquém. Eles arrecadaram 96 milhões no primeiro final de semana de estreia. A projeção deles foi bem menor do que o que eles arrecadaram com Esquadrão Suicida e BVS. Enfim, eu não sei, cara. Eu temo pelo futuro. Se é que vai existir esse futuro mesmo.
Os filmes da Marvel, eles são rasos, na sua maioria. Talvez a exceção seja Soldado Invernal, seja o filme da Marvel que tem um roteiro um pouco mais elaborado. Os vilões dos filmes da Marvel, num geral, também são fracos. Talvez a exceção seja o Loki. Pra você ver, o Loki foi tão bem que ele foi usado em 5 filmes como vilão do filme ou participando de uma forma ou outra. Ele participou dos 3 filmes do Thor e é o vilão do filme dos Vingadores. É óbvio que o filme dos Vingadores, o primeiro principalmente, ele é melhor do que o filme da Liga. Isso é óbvio, eu acho que é ponto pacífico, até para o Marlo, que aqui da gente é o que mais gostou do filme da Liga. Eu acho que isso é uma coisa óbvia.
Sem dúvida.
Pois é, só que o filme a gente tem que levar em consideração o seguinte: o filme dos Vingadores era uma coisa nova, era um projeto totalmente inédito no cinema. Ninguém nunca tinha feito algo como a Marvel tava construindo ali. Fizeram o primeiro filme do Homem de Ferro, fizeram o segundo filme do Homem de Ferro, Thor, Capitão América, pra depois vir o filme dos Vingadores. Então, foi feito toda uma construção. Talvez, se o filme da Liga da Justiça, que isso poderia ter sido feito há muito tempo atrás, porque a Marvel ainda teve o problema que os personagens dela estavam distribuídos em todos os estúdios de Hollywood, e os personagens da DC estavam todos com a Warner, porque a Warner é dona da DC. Então, a Warner poderia ter feito um filme da Liga há muito tempo atrás e nunca tirou do papel. Ela nunca tinha pensado num universo compartilhado. Nunca tinha tentado fazer algo parecido com o que a Marvel fez. Quando ela tentou fazer, não era mais novidade. Então, eles tentaram ir por um outro caminho. Desde o início, o Snyder, ele tentou pegar o Superman e colocar numa atmosfera do Batman do Christopher Nolan, tanto é que o Nolan é um dos produtores do filme, né, do Homem de Aço, se eu não me engano. Só que aquela estética não funciona com o Superman, que é um personagem solar. A impressão que eu tenho é que o Snyder, desde o início, ele não conseguiu entender o que é o Superman para poder fazer um filme do Superman. Ele fez um filme muito carregado. Ele tentou ir por outra perspectiva, até para se distanciar dos filmes da Marvel e não parecer aquela coisa de que eles estão copiando a Marvel, e quando a gente sabe que não é, mas falhou. E aí eles não estavam conseguindo corrigir o rumo. Como eu falei lá no começo, um primeiro passo nessa correção de rumo foi o filme da Mulher Maravilha, que eu gosto muito, eu acho ele melhor do que o Liga da Justiça, isso de longe. Mas o Liga da Justiça foi um segundo passo. E aí eu discordo do Marlo quando ele diz que você não percebe onde tem a mão do Snyder e onde tem a mão do Whedon. Pra mim é perceptível. Eu acho que toda aquela sequência da família que tá lá sitiada, aquilo é tudo coisa do Whedon, aquilo dali não é coisa do Snyder. Várias coisinhas assim que você percebe de longe que aquilo dali é coisa do Whedon, não é coisa do Snyder. O tom que o Whedon colocou, se fosse no filme todo, o filme seria melhor. Mas talvez iam comparar muito mais com o filme dos Vingadores, e aí teria talvez até mais má vontade com o filme do que o que já tem. É assim, eu tô muito na linha do Mauro. Ele não é um filme perfeito, mas ele é um filme divertido que você assiste, não vai pensar muito nele depois. E talvez essa seja a maior falha do filme, porque cá entre nós, é um filme da Liga da Justiça. Ele não deveria ser um filme divertido só. Ele teria que ser um filme épico. Ele não é um filme épico. Mas para o que estava sendo feito, é muito melhor do que o que eu imaginava que seria.
Concordo completamente com isso. Pelos trailers, pela toada que vinha, eu estava esperando uma merda fumegante e talvez por isso eu tenha gostado do que eu vi no cinema. Agora, é interessante a gente ver que no BVS, a única coisa que eu gostei no filme foi a caracterização do Batman, né? Mais dark, mais violento, mais cansado. E nesse Liga, o que eu mais gostei foi a caracterização do Superman. Finalmente acertaram a mão com o Superman. O Superman, ele é um cara quase onipotente. O que impede ele de sair destruindo tudo, e que é o grande diferencial do personagem, é esse lado luminoso dele, que se contrapõe ao do Batman. Dele ser otimista, dele acreditar na humanidade, dele acreditar na bondade das pessoas, dele se conter em razão de um bem maior. Sabe, não é o meu personagem preferido, não gosto muito desse discurso, mas é o que define o Superman. Não é aquele Superman emo, chorão, do Man of Steel e do BVS, que não era nem um personagem que trazia esperança, nem um personagem otimista e nem um personagem dark. Aquilo lá era um chorão de marca maior, eu tinha vontade de dar uns tapas de costa de mão na cara dele. Eles acertaram na caracterização do Superman nesse. Uma pena que para acertar isso, eles erraram a do Batman. Aí quiseram aliviar demais o Batman e erraram a mão no Batman no Liga. Mas não dá para você tirar os méritos, sabe? É longe do filme que a gente queria assistir, mas ainda assim é um filme que tem os seus acertos, que implica num começo de correção de rumo, na minha opinião.
O Mauro é o meu Luiz, né? Então eu preciso dizer, concordo com o Mauro. O Superman, assim, era, digamos assim, a principal baixa em todo esse começo do DCEU, né? Não tinha nada a ver, realmente, o tom que foi dado pro Superman, uma pessoa que meio que isolada no planeta e se sentindo diferente dos humanos. O que é legal no Superman é justamente essa capacidade dele de sentir-se humano, né? De misturar-se entre os humanos e saber o que a gente passa. Então, ter isso de volta no filme da Liga da Justiça, isso foi muito legal. Eu, principalmente assim, Marquito falou da cena lá da família, entendeu? É ele quem percebe a família precisando de ajuda e tal. Assim. Então, esses acertos do filme assim, me fazem gostar dele. Novamente, não é o filme perfeito, não é o melhor filme do ano, não é melhor do que o da Mulher Maravilha. É um filme, assim, eu penso no que o filme me faz sentir quando eu acabo de sair. Eu me diverti bastante assistindo o filme, reconheci os personagens. Claro, nem todos, né? Tem o problema do vilão Bucha também. É um filme prazeroso. Eu acho um filme prazeroso.
Essa questão que você falou aí do Superman, é uma das coisas que eu mais gostei no filme. É aquela cena que o Batman fala pra Mulher Maravilha que o Superman tinha família, tinha emprego e que era mais humano do que o próprio Batman, que é humano. Pô, isso daí é fantástico. Isso é o que define os personagens nos quadrinhos mesmo. A humanidade do Superman é maior do que o que o Batman virou, um ser fora daquela questão humana, um ser mais insensível, mais brutal. Pô, essa eu achei uma das melhores partes do filme.
Eu acho que todo mundo que assistiu gostou, que foram as cenas pós-crédito, né? Teve aquela primeira cena que o Luigi já falou, que é aquela cena da corrida do Flash com o Superman, que foi até engraçado lá na cena da luta do Superman com a Liga, o Flash começa a correr e tá aquela câmera lenta pra variar, mostrando o Superman virando o rosto pra o Flash, uma coisa que ele não tava esperando. Nunca tinha encontrado nada tão rápido quanto ele. E aí essa primeira cena pós-crédito, que é fanservice total, né? Eles apostando corrida, só começando, né, a corrida, então a gente não sabe quem ganhou. E no final, a segunda cena pós-crédito, que eu acho que todo mundo que tava assistindo tava esperando alguma coisa com Lanternas Verdes, mas era o Lex Luthor, que até então não tinha aparecido durante o filme, né? E a gente sabia que teria cenas do Lex, a gente talvez imaginava que no corte final tinha ficado de fora. E aparece o Lex Luthor, aparece o Exterminador, que deve ser o vilão do filme do Batman, que pode ser até que não tenha o Ben Affleck, né? Já até saiu algumas notícias essa semana que o diretor do filme, o Matt Reeves, tem lá um plano B caso o Ben Affleck resolva não fazer o filme do Batman. Ele tava falando do Jake Gyllenhaal como Batman, mas não seria um reboot, seria continuar os acontecimentos da Liga. E aparece lá o Exterminador e eles querendo formar uma gangue da injustiça, né? Que aí remete com arcos clássicos da Liga da Justiça. O que que vocês acharam dessas duas cenas pós-crédito, né? O que que você acha, Luigi?
Cara, a do Flash eu já falei, né? Assim, é de encher os olhos, mas eu acho feia a cena, sabe? Não, não acho legal.
Eu acho que essa cena é mais feia porque o Ezra Miller não sabe correr, né? É impressionante.
Cara, pois é, cara. Tudo nesse Flash me incomoda, cara. Até o jeito que aquele corte parece uma garça correndo, cara. É
ele
horrível.
Não sabe correr, é impressionante.
Um parêntese aqui. Aquela cena na briga com o Superman, em que o Superman vê o Flash correndo, é sensacional aquela cena. Fala aí.
A força da aceleração, assim, cara, ser azul, assim, o traçado que ele deixa, cara, me incomoda, puxa. Por que não deixar o vermelho e o amarelo clássico, cara? O traço residual do uniforme dele, cara, me incomoda, bicho, me incomoda bastante. Eu também não gostei também no visual do Slade. Eu acho o visual do Slade era o melhor. Tudo eu achei feio, cara, nesse filme. Impressionante. Pra dizer que uma coisa que eu gostei na ideia foi ele no finalzinho, eles usarem a mansão Wayne pra ser a sede da Liga da Justiça, né? Porque o Batman é realmente um anfitrião, é o financiador da operação da Liga, né? Em BVS, assim, a mansão Wayne tá abandonada há muito tempo, né? O terreno. Ele vive num anexo, mais ou menos na mesma região. Pode ser que vire um Palácio da Justiça, né?
Eu gosto das cenas pós-crédito, mais da primeira. A primeira é rápida, não achei feia, como o Luigi falou, uma cena pós-crédito realmente surpreendente, eu achei essa. Não achei que ia ver isso em nenhum filme, na verdade, uma corrida do Superman com Flash. Agora, a segunda, eu fico pensando assim, se já é uma coisa pra plantar agora essa semente de gangue da injustiça, sociedade da injustiça, sei lá como é que vai chamar, eu só vou querer que se chame Legião do Mal, é o que interessa pra mim.
Vindos das galáxias mais distantes, reúnem-se os mais terríveis malfeitores de todos os tempos. A Legião do Mal, dedicados a um único objetivo, o domínio do universo. Somente um grupo poderá enfrentar essa ameaça intergaláctica. Os Super Amigos.
Agora, aí sim.
Se não tiver uma base no pântano, não vale.
Tem que ser. Já dá pra ver assim que foi orientada uma mudança de tom no Lex Luthor. Ele não tá mais um tagarela mistura de coringa com charada. Já tem uma personalidade mais próxima. E uma coisa que eu tava vendo é que ele usa o mesmo figurino do Gene Hackman, cara. Eu não tinha prestado atenção nisso. Vi numa crítica de um vídeo de um americano falando disso. Achei muito bacana. Tá com o mesmo figurino do Gene Hackman no primeiro filme do Superman.
O que, que você achou das cenas, ô Mauro?
Eu gostei. Eu achei assim, apesar de algumas falhas aí no visual do Slade, eu achei bacana trazerem ele aí no final do filme, me agradou, mesma corrida aí, apesar de concordar que o Ezra Miller corre igual uma garça, achei legal a sacada de fazer a corrida. Cara, pra mim as duas cenas me divertiram, valeu a pena eu ter ficado aí até depois dos créditos. Eu queria fazer só um parênteses pra não falar que, pô, não teve nenhum momento que te incomodou sem ser o CGI. Teve um momento assim que o Batman abre a boca de surpresa, a hora que o Superman chega pra lutar com o Lobo da Steppe lá. Pô, aquilo foi tosco demais. Aquilo foi uma representação estilo Hermes e Renato. Podia ter poupado a gente daquilo.
Cara, alguém assistiu o filme dublado aqui?
Não. Graças a Deus, não.
Também não.
Eu acho que eu e o Yuri a gente assistiu dublado. Cara, é interessante que a voz do Batman é de um dublador chamado George Lucas. Não sei se vocês vão ligar isso, mas ele dublava o Lex Luthor de Smallville. É a voz do... Como o Bruce Wayne se viu. Mas é interessante que na voz dele, como Batman, fizeram um efeito na voz dele lá, cara, que tava praticamente idêntico à voz do Batman clássico, da série animada, do Márcio Seixas, cara. Tá isso, eu gostei, cara. Ficou a voz do Bruce Wayne uma coisa e a voz do Batman normal, aquela voz impostada, sabe? Cara, era imperceptível. Pra mim era Márcio Seixas que tava dublando.
O que você achou das cenas, Yuri?
Bicho, eu vou dizer um negócio. Eu fiquei muito puto por não ter uma cena com Lanterna Verde, velho. Eu esperei muito Lanterna Verde, bicho. Não, sem brincadeira, eu fiquei muito puto, bicho. Eu queria tanto ver os Lanternas Verdes ali, cara. Assim, teve naquele flashback, né? Que mostra uma guerra no passado, né? Que é um plástico do Senhor dos Anéis, né? Mas assim, aí ali eu, pô, os Lanternas Verdes e tal, né? Mas eu queria tanto ter visto, cara, uma cena pós-crédito com os Lanternas Verdes. E assim, com relação à primeira cena pós-crédito, que mostra o Flash, tudo bem, é um fanservice, mas é um fanservice tão solto, sabe? Porque aquela corrida entre Superman e Flash, que já teve em desenho, já teve em revista em quadrinho, ela tem toda uma consistência e lá ela tá simplesmente jogada, né? Só foi só pra gente, sei lá, se alegrar com alguma coisa.
Agradecemos a vocês dois por participarem deste evento beneficente. As regras da corrida são simples. O primeiro que circular o globo 100 vezes será declarado o homem mais rápido da Terra.
Super 7 contra 5.
Será o Flash por uma milha.
Estas faixas eletrônicas permitirão que os acompanhemos por satélites.
Sofisticado? Mas não vão precisar de satélites para ver quem vai ganhar a corrida.
Cale-se e corra. E agora, cavalheiros, as suas marcas. Preparar? Já!
Mas assim, a segunda cena pós-crédito, cara, eu já tava tão puto com o filme, cara, que eu não me empolguei tanto, não. Sabe? Não me empolguei tanto, não. Porque eu esperava muito. Eu acho que isso foi também meu problema. Eu esperava a cena com Lanterna Verde, cara. Eu tava querendo ver Lanterna Verde. Eu queria ter visto alguma coisa referente, cara, a Hal Jordan aí. Sei lá, uma notícia de jornal, desapareceu um piloto. Eu ia me arrepiar todinho, cara, olha.
Se a gente pensar direitinho, o que impedia do Lanterna Verde e do Martin Campbell? Mas tudo bem, o filme pode ser um lixo e tal, assim. Mas, cara, pelo menos já tem uma história contada de origem do Lanterna Verde. Podia fazer o mesmo princípio do Hulk, né? Que teve o Hulk do Edward Norton e depois fizeram o Hulk com o outro ator, né? Que tá até agora no MCU. Inclusive, aproveitava a única coisa que presta naquele filme, que é o Sinestro, né?
E outra coisa, pra quem tem Esquadrão Suicida na cronologia, velho, entendeu?
Podia ter aproveitado também alguma coisa.
Disseram que a Era de Heróis jamais voltaria.
Tem que voltar.
Yeah!
Vamos fechar com as notas? Vamos copiar lá o site, o arte final. Vamos dar de 0 a 5. Luigi, começa com a sua nota, de 0 a 5.
Vamos lá. Eu quis me enganar ou ignorar minhas expectativas negativas sobre esse filme. Mas a verdade é que o resultado final foi muito pior do que eu imaginava. Só que eu acho que é injusto acreditar o Zack Snyder como o único culpado nessa empreitada da DC Filmes, né? Na verdade, o que a gente vem testemunhando nos cinemas é o próprio reflexo do que tem sido a DC Comics desde 2011, quando deflagrou a iniciativa que a gente chama de 952, né? Essa Liga da Justiça sem identidade deriva do ar que rebutou aquele universo, o Origem Secreta de Geoff Johns e Jim Lee, que é tão fraco quanto o enredo que tomou como inspiração. Quer dizer, que adianta dizer que só a DC Comics tem clássicos, mas não se tem coragem ou competência para usá-los do modo correto. Nesse filme de Origem da Liga da Justiça, a gente deveria estar falando aqui até de Odisseia Cósmica, do mesmo Jim Starlin que vem sendo reverenciado no plot da Manopla do Infinito no MCU, ou vá lá, porque não utilizar o Sindicato do Crime, segundo a concepção de Grant Morrison em Terra 2, que se quisessem gastar direito esses 300 milhões, crise nas Vindas Terras. Pô, não dá pra culpar Zack Snyder por tudo. Você não pode esperar que, por exemplo, um Humberto Ramos faça o que um Jorge Pérez é capaz. Eu acho que deram os filmes errados para o Zack Snyder. Eu acho que se o Zack Snyder tivesse ficado a cargo de adaptar Ipsis Literis, como ele fez com 300 de Esparta, ou com a melhor forma que ele fez o Watchmen, um Cavaleiro das Trevas, eu acho que a gente estaria falando de outro Zack Snyder. O problema da DC é perspectiva e hierarquias, porque quem sabe das coisas ali, está ali pertinho, ali no departamento de animação. Paul Dini, Bruce Timm e Alan Burnett. São eles que fizeram a Liga da Justiça que vale. A Liga da Justiça que é melhor que os quadrinhos, que é animada. Demitam o Geoff Johns e aceitem que esse universo DC é terra arrasada. E contratem esses caras pra gerir a coisa do jeito certo. Minha nota é 2 e força na amizade.
Marlo, a sua nota.
É por uma questão de coerência, eu vou dar os 4 que eu dei lá no site, no review.
Beleza, aqui vai estar o link aqui no post pra, se você ainda não leu, vai lá ler o review apaixonado do Marlo. Mauro, sua nota.
Ó, filme bem divertido. Eu acho que, como o Marlo falou, vocês estão mesmo com prisão de ventre. dou um 3,5 tranquilo pro filme.
Yuri, sua nota.
Cara, eu ia dar um, bicho, mas tô com vergonha. Não, você é brincadeira, velho. Eu não gostei, vontade, cara. Mano. Cara, eu vou dar um.
Você fica com vergonha de dar uma nota baixa pros seus alunos?
Não, é nota 1. Eu não gostei desse filme, cara. Eu não gostei. Nota 1, velho. Nota 1.
Bom, minha nota, eu vou com o Mauro. Minha nota Eu ia dar 3, mas eu acho que um 3,5 tá de bom tamanho. É um filme divertido. Passa de ano. Passa ali arrastado, mas passa de ano. Assim, o cinema é pra você ir pra se divertir. Eu não saí puto da vida como eu saí de BVS, então eu me diverti com o filme. Pra mim é um 3,5 tranquilo ali. E é isso, senhores. Algo mais a acrescentar?
Acessem o Arte Final.
Pronto, aí. Escutem o Marlo, acessem lá o Arte Final. artefinalhq.com.br. Começamos agora com o Sete Jagunços Comenta, mas tem lá um monte de episódio do Pilha de Gibis, um monte de episódios do Sete Jagunços que pra você escutar e ver nossas opiniões não tão abalizadas assim sobre quadrinhos, que é o que a gente gosta mais. Bom, é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês no primeiro Sete Jagunços Comenta. Luigi, Marlo, Mauro e Yuri. Valeu, pessoal. Até o próximo Sete Jagunços Comenta. Um abraço. Tchau.